Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de maio. Isso mesmo, e aqui você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, tá certo? E aqui você tem voz e tem vez, então já sabe, né? Esse é o seu Jornal do Meio-Dia. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Quem tá aqui comigo é o Renato Nogueira, o nosso Renatinho Bad Boy. E claro que eu vou desejar boa tarde pra ele. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra tá chegando. Lembrando que hoje, dia 15 de maio, comemora-se o Dia da Família, hein? Então um abraço a todas as famílias que estão aí sempre dando essa audiência a Gabi, tá bom?
Bem lembrado, viu, Renato? Dia de algo que é mais importante em nossa vida, né? Que é a família. Então, parabéns aí a todas as famílias, a todos vocês que realmente fazem questão de ter uma família. Que Deus abençoe todas as famílias do país. E obrigada a essas famílias inteiras aí que acompanham o Jornal do Meio-Dia, tá? Obrigada mesmo. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, motorista de carro de aplicativo, Uber. Mandar um abraço pro Leonardo. Leonardo disse que não perde o Jornal do Meio-Dia, né, Leonardo? Obrigada pela audiência. E obrigada também à audiência dos taxistas, que sempre me falam também que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Então, para não ter ciúmes, né? E os motoboys também, obrigada pela audiência, tá? E vocês sabem, aqui vocês têm voz, né? E têm vez, então participem. Mande mensagem para o WhatsApp 988291029. A mensagem pode ser escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Deixa eu desejar agora um boa tarde a Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso. Boa tarde para você, Kátia Gomes, e você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029, vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto está chegando já já com as notícias do setor policial e hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista hoje com o presidente da União Brasil Ilhéus, o Valderico Júnior. Daqui a pouquinho iniciaremos essa entrevista, chegando presente aqui agora. Olha só que lindo! Quem trouxe, quem enviou esse presente pra nós? E você sabe, né, Renato, que eu sou apaixonada por café. Então, isso aqui pra mim é um presente perfeito. Uma caneca linda, maravilhosa, com o logo da Gabriela FM. E quem enviou pra gente foi o Tavinho da Zuc Mania, né? Tavinho que é cantor, esteve aqui recentemente, né, Renato? E eu gostei, viu, Tavinho? A foto aqui da banda. Ê, Tavinho, mas vou tomar café nessa caneca, viu, meu amigo? É, porque eu sou a pessoa do café e da água. Amo!
Um abraço ao Tavinho e todos os músicos da Zuc Mania, que estão com a música bem legal aí, viu?
É, o Tavinho e toda a galera aí da banda Zuc Mania, muito obrigada, tá? Amei o presente. Tenho certeza que todos os colegas, né, que receberam realmente também vão gostar e gostaram, viu? Obrigada, um beijo pra você, tá? Jogue duro aí nesse período junino, né, Marco? Muito forró.
Sim.
Né? E vai vir aqui quando, Renato, pra tocar forró pra nós? Tem que chamar a Tavinho logo. Já tem data?
Semana maluca.
Uia, primeira mão, hein? Semana maluca em junho, hein? É, que maravilha, com bastante forró. Olha, são 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 15 de maio, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal O Dia, Teresina Piauí, que informa: corte de água, luz e telefone após as 2 da tarde deve ser proibido no Piauí. Olha que interessante.
Jornal do Comércio do Recife: Lula demite Jean-Paul Prats do comando da Petrobras.
Pega fogo, cabaré. O negócio aí tá pegando e aí depois dessa demissão caiu aí na Bolsa de Valores. É isso mesmo, a Petrobras em queda. Tribuna da Bahia: rodoviários e empresários não chegam a um acordo. Lá vem greve de ônibus. Isso aí é ali na capital, né, região metropolitana de Salvador.
Jornal Estado de Fortaleza: turismo no Ceará registra queda de 6% este ano.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará: áreas de risco em Fortaleza serão revisadas.
Gazeta de Alagoas de Maceió: 12 alagoanos são resgatados de situação análoga à escravidão no Espírito Santo.
Vi o vídeo com eles pedindo socorro, viu, Marcos? Um absurdo. E o nosso repúdio a esse empresário lá do Espírito Santo, viu? Que feio para o senhor produtor aí de café. É. Jornal Tribuna do Norte de Natal: DENIT adia pela terceira vez entrega de desvio em trecho da BR-304.
O Imparcial de São Luís: 2 bilhões e 800 milhões de reais para o judiciário. Recursos para as instituições da justiça aumentaram 49,4% no Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju. Aracaju, plano de contingência para casos de síndromes gripais inicia hoje, porque, gente, a gripe está por aí. E lembrando que está liberada já a vacinação da gripe, contra a gripe, em todos os postos de saúde para todas as idades. Quer dizer, a partir dos 6 meses, né, de idade. Antes dos 6 meses, não, mas acima de 6 meses, sim.
Jornal Dia do Rio de Janeiro: na Baixada, 13 PMs são presos após denúncia de corrupção.
Jornal de Brasília, Distrito Federal: Banco do BRICS libera mais de 5 bilhões para o Rio Grande do Sul. Tomara que seja doação mesmo, né, e não empréstimo.
Zero Hora de Porto Alegre: inundado. O Salgado Filho não tem data para ser reaberto.
É, o aeroporto de Porto Alegre ainda está lá naquela situação, né, Marcos?
Uhum.
Surreal aquelas imagens, né? Bem surreal mesmo. Correio do Povo, Porto Alegre: Lula escolhe Pimenta para o Ministério da Reconstrução para atuar no Rio Grande do Sul. Tomara que atue de verdade, né?
Estado de Minas, de Belo Horizonte: tragédia no Rio Grande do Sul motiva projetos de mineiros.
Folha de São Paulo: Lula demite Prates e indica a Petrobras Magda Chambriard.
O Estado de São Paulo: troca de comando, Lula demite Prates, Magda Chambriard assumirá a Petrobras.
Diário de São Paulo: Dilma anuncia mais de 5 bilhões do Banco do BRICS para o Rio Grande do Sul. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 12 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Lembrando que a mensagem pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá? Participe, envia sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação. Nosso entrevistado pode responder também as perguntas dos ouvintes, né, entrevistado? Então já pode enviar aí a sua mensagem também para o Valderico Júnior, presidente da União Brasil em Ilhéus, pré-candidato a prefeito, tá? E aí você pode enviar a sua pergunta para ele, que nós fazemos a pergunta aqui, tá? Bem, 12 horas e 14 minutos. 12h14, aqui no Noticiário Regional, vamos falar aqui de saúde. Que inclusive o vereador Tandique Rezende, quando esteve aqui da última vez, falou sobre esse assunto. Sobre a questão da pejotização de médicos em Ilhéus. E aí, Marcos, o Conselho Municipal de Saúde aprovou em votação unânime a solicitação de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que é o DENASUS, sobre a contratação de médicos como pessoas jurídicas pela Secretaria de Saúde de Ilhéus. O objetivo do órgão de controle social é que seja apurada a regularidade da prestação de serviços e dos respectivos pagamentos dos contratos firmados desde 2022. O DENASUS é o braço fiscalizador do Ministério da Saúde. Aprovado na última reunião do Conselho, na quinta-feira passada, dia 9, o pedido de auditoria se baseou em informações da Aliança, entidade representante da sociedade civil, com assento aí no colegiado, que fez visitas às unidades básicas de saúde do município e que recolheu depoimentos de usuários do SUS em abril nas pré-conferências de saúde, tá? Uma das queixas mais recorrentes é a dificuldade de acesso ao atendimento médico nos postos de saúde. A gente vem falando sobre isso há muito tempo. Também foi apontada a superlotação dos hospitais de referência, como Costa do Cacau e Materno Infantil, o que a gente vem falando sempre, devido aí, né, gente, em parte, à falta de resolutividade da atenção primária à saúde em Ilhéus, ou seja, a atenção básica que não funciona, tá? E aí, o que disse aí o secretário de saúde de Ilhéus, hein, Marcos Bezerra? Ele deu entrevista ao blog, ao site Pimenta.
Na terça-feira ontem, o Pimenta ouviu o secretário de saúde de Ilhéus, Eduardo Nora, sobre a decisão de conselheiros. Segundo o gestor, o conselho errou ao solicitar auditoria no setor de recursos humanos, pois os contratos com pessoas jurídicas são da área de prestação de serviço médico. Ainda assim, a CESAL está à disposição para fornecer todos os dados, acrescentou. Não temos nada a esconder. Eduardo Nora reconheceu a ocorrência eventual de falta de médico ao trabalho em posto de saúde, mas alegou que as faltas são descontadas dos valores contratados. O mesmo vale para o descumprimento de horário, afirmou ele. Tem o problema de médico que falta, mas corta o ponto. Tem o problema de médico que não atende o tempo todo, que é previsto em contrato, e a gente tem cortado, trocado empresas. A gente tem cadastrado novas empresas. O secretário diz apoiar que o município faça concurso público, mas explicou que em Ilhéus essa é uma atribuição da Secretaria de Gestão. De todo modo, ele acredita que o certame não iria atrair médicos para cargos efetivos por causa da remuneração ofertada, considerada baixa pelos profissionais da área, segundo ele. Acho que é uma coisa irreversível os médicos trabalharem como PJ, pessoa jurídica, falou ele aí. Na avaliação de Eduardo Nora, a grande rotatividade dos profissionais nos postos torna a pejotização o formato ideal para os contratos das secretarias municipais de saúde.
Mas vamos ver o que, vai acontecer, né? Já que o Conselho de Saúde, fazendo o trabalho deles, né? Que esse é o trabalho também do Conselho, fiscalizar, né, a saúde do município, pedindo então, portanto, essa auditoria, né, do Ministério da Saúde sobre essa pejotização de médicos em Ilhéus. E como o vereador Tandique disse aqui nesse programa, né, ele disse que vai estar fiscalizando, está apurando, né, e que logo, logo vai vir aí à tona essa questão, né, se realmente é bom ou não para o município, né, para atender aí realmente a demanda que precisa de uma saúde digna, né, e a gente sabe que a atenção básica em Ilhéus vai de mal a pior, né. Então, se o Conselho está pedindo essa auditoria, deve ter o porquê, né? O Conselho deve ter seus motivos. A gente vai continuar acompanhando, né, Marcos Bezerra? Uhum. E qualquer novidade sobre o assunto, vamos voltar a falar sobre isso. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço. Ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos então começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nesta quarta-feira aqui mesmo, município de Ilhéus, registrando mais um homicídio. Saiba tudo agora! Na manhã de ontem, terça-feira, a equipe do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Ilhéus foi acionada a respeito de um corpo do sexo masculino que foi encontrado às margens da nova rodovia que liga Ilhéus e Itabuna, no sentido local conhecido como Fazenda Progresso. De acordo com informações, a vítima é um homem ainda sem identificação, que foi encontrado em decúbito ventral com várias perfurações de arma branca. O homem apresentava mais de 12 perfurações, principalmente rosto, barriga e no pescoço. A polícia acredita que o crime aconteceu na noite da última segunda-feira e até o momento nenhum suspeito foi localizado. O corpo está na sede do Departamento de Polícia Técnica em Ilhéus, no Instituto Médico Legal, ali próximo à Praça Cairu, aguardando o reconhecimento da família para identificação e liberação para o sepultamento. Extremo sul do estado, uma tragédia fatal envolvendo uma criança de apenas 9 anos de idade. Um trágico acidente abalou o distrito de Cândido Mariano, no município de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. Um veículo Toyota Corolla capotou na BA-697. O motorista, que perdeu o controle do carro, estava acompanhado da esposa e da filha. A filha, Maria Helena Santos Almeida, de apenas 9 aninhos de idade, foi lançada para fora do veículo e encontrada morta entre a vegetação. Os pais, Júlio César Almeida, de 42 anos, e Viviane Borges Laurindo, foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal de Posto da Mata. O estado de saúde do casal não foi divulgado. Relatos indicam que um defeito mecânico pode ter causado o acidente, resultando na soltura da roda traseira do veículo Corolla, que seguiu em direção ao matagal desgovernado. O delegado de plantão, Marcos Ludovico, deu autorização para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Município de Barra do Rocha, região de Ubatã e Piauí, vivendo momentos de extrema violência. Barra do Rocha registrando o segundo homicídio apenas ontem, terça-feira. Por volta das 9 horas da noite, foi encontrado por familiares numa mata o corpo do adolescente e do jovem Joabson Nascimento de Jesus, de 21 anos de idade. Conforme as informações, Joabson era amigo do adolescente Juan Barbosa Santana, de 17 anos de idade, que fora assassinado mais cedo na localidade conhecida como Kit Moradia. Não se sabe ainda se Joabson foi baleado no mesmo atentado que envolveu a morte de Juan. Ainda, conforme informações, um suspeito morreu ao resistir à intervenção de uma guarnição da Polícia Militar. O indivíduo ainda não foi identificado. Ele foi baleado no confronto com a polícia e socorrido até o Hospital Geral da Ipiaú, mas não resistiu. A 55ª CIPM ainda vai divulgar detalhes do auto de resistência e também do duplo homicídio ocorrido em poucas horas em Barra do Rocha. A cidade de Barra do Rocha vem vivendo uma onda de violência há cerca de 40 dias. A disputa entre facções criminosas é apontada pelas investigações policiais como a causa da violência nesse período. Com os assassinatos de ontem, somam-se 4 homicídios e 2 tentativas de homicídios no pequeno e ex-parque. Pacato, município de Barra do Rocha. Olha, o homem foi encontrado morto na zona rural do município de Irará. Ele foi identificado como Adilson de Souza do Rosário. Ele tinha 30 anos de idade. E o Adilson foi encontrado morto na noite de ontem na varanda de uma residência localizada na Fazenda Boa Vista, zona rural do município de Irará. Segundo a polícia, as informações dão conta que populares acionaram a PM comunicando o fato. Até o momento não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de quarta-feira do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho Neto retorna amanhã com mais notícias para nós. Como eu já expliquei, no dia que a gente tem entrevista, Coutinho vai fazer uma entrada aqui, tá? Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Lio, meu amor, um beijo para você. Bruna Barbosa, minha amiga querida, um beijo para você. Tá aí para Camila, um beijo para ela, viu? E um abraço para sua mamãe. E agradecer, claro, a audiência de todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos no Jornal do Meio-Dia. Deixa eu mandar um abraço para ele. Ailton Enfermeiro, rapaz, o cara tá sempre atento aí a tudo que acontece, né? Em Ilhéus, no nosso estado, no país. Sempre bem informado. Um abraço para você, Ailton Enfermeiro. E todos os profissionais lá da COSI, que estão sempre ligadinhos também no Jornal do Meio-Dia. Todos vocês, viu? Um abraço. 12 horas e 25 minutos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, tá? O nosso entrevistado já está aqui. Quem está aqui conosco é Valderico Júnior, presidente da União Brasil. É isso mesmo, ele está aqui hoje como presidente da União Brasil. Então hoje eu posso apertar ele aqui, né? Ele não está aqui como diretor-geral da Gabriela, não. É presidente da União Brasil, viu, Valderico? Então aguente. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gabriela FM. É um grande prazer estar aqui em nome do União Brasil, né? Fazendo esse bate-papo com vocês. Deixa eu mandar um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Muita gente aqui já na internet, inclusive. Quando eu postei que ela está com vocês aqui no Jornal do Meio Dia, batendo esse papo sobre política, falando um pouquinho aqui sobre nosso trabalho na cidade. E mandando aquele abraço, manda um abraço. Então, assim, todos os bairros, todas as localidades que nós estamos passando, dialogando com as pessoas, um beijo no coração, obrigado pela acolhida. E tamo junto, tô aqui às ordens, viu? Fique à vontade para as perguntas, viu, Cátia?
Então, vamos para as perguntas. E chegando também pergunta aí, viu, Marcos Bezerra, no WhatsApp. Pode fazer aí para Valderico. Bem, Valderico Júnior, você está em pré-campanha para a prefeita cidade, né? Visitando aí as pessoas, tanto aqui na sede, nos distritos, nos morros, no comércio também, na periferia da cidade, né? Eu tenho visto muito isso aí nas suas redes sociais. E como é que está sendo a receptividade por parte da população?
Kátia, eu estou muito feliz mesmo. Tenho rodado os quatro cantos da cidade e distritos, né? Quando a gente fala cidade, a gente fala município na forma geral. Em locais principalmente os esquecidos, sabe, Kátia? Onde a gente precisa estar perto, ouvindo as demandas da população. Eu estou muito, muito feliz, né? A gente sente que nós temos capacidade de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. É em cima disso que a gente vem discutindo. E ouvindo de perto, né? Estando presente, escutando as necessidades, até por entender que cada região, cada bairro, cada distrito, cada povoado tem as suas necessidades. As necessidades que você tem em Ribeira das Pedras é diferente do que você tem no Teutônio Vilela, que Vila Cachoeira é diferente, Salobrinho já é diferente, sabe? Sim. Então assim, a gente tem que estar perto, tem que estar ouvindo as pessoas. As pessoas gostando ou não de política, elas já entendem, né, estão bem ávidas para esse assunto, porque daqui a quatro meses e pouco, nós escolheremos o futuro da nossa cidade, mano. Nós escolheremos o executivo, e principalmente os legislativos. Então a gente sabe, né, que a importância dessa discussão. Porque muita gente fica falando, tá chegando agora para conversar. Não, A gente sabe que o maior volume, né, de rua é agora, de fato. Você tem que conversar agora, até porque existe uma pré-campanha para ser feita. Né, e a gente precisa conversar cada vez mais. E é o momento de dialogar, de fato.
Ou seja,
mas as pessoas estão cansadas, viu, Kátia?
Quando você fala de dialogar, de fato, você para para ouvir cada situação, né? Porque, vamos supor, Zona Sul tem um tipo de reclamação, Zona Norte tem outra,
claro,
né? Um exemplo.
É exatamente isso, sem tirar nem pôr. A gente gosta, de fato, de priorizar as necessidades locais, né? Então, o distrito fala muito de estradas, né? Estradas vicinais. Ilhéus tem um gigantesco território, mais de 1.100 quilômetros de estradas vicinais, que precisa de um trabalho específico, né? Um trabalho com planejamento para que tenha essa assistência contínua. Porque é a partir dali que você vai conseguir dar uma qualidade de vida para os munícipes, né? Para as pessoas que ali moram, e até os trabalhadores conseguirem vir na cidade com melhor frequência, escoar seus produtos que produzem, são produzidos nesses distritos, para trazer aqui para a central de abastecimento, distribuir na cidade de Ilhéus. Então, melhorar todo esse atendimento, que já é estrada vicinais, é diferente do que você vai conversar aqui no Teutônio Vilela, né? Porque não é a preocupação tanto com a estrada. Claro, asfalto na beira da cidade, sim, por mais buraco que tenha, né? Mas você consegue ter melhor acesso. Mas, em compensação, no Vilela se fala de saúde, se fala de educação. Então, tem outras demandas que precisam ser sempre muito bem discutidas. Então, cada bairro tem a sua necessidade específica e a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar ouvindo, traçando planejamento para um próximo governo.
Bem, como já são 12h30, pontualmente 12h30, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, viu, Valderic? Na volta, a gente continua aqui esse bate-papo. Voltamos já.
Almoço e Gabriela, a sua melhor garfada.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia. Estamos conversando com o Valderico Júnior, presidente do União Brasil Ilhéus. A gente perguntou sobre a pré-candidatura dele, né, a prefeito, e aí ele já falou das andanças, né, aqui pelo município, sede, distritos, né. E a gente também quer perguntar, né, Marcos Bezerra, sobre, além dessas questões pontuais aí de cada área, seja da sede e também dos distritos, a gente também quer saber, assim, questão envolvendo a saúde, a infraestrutura, o transporte. Inclusive, na sua live aí já tem gente, né, perguntando se você vai falar sobre transporte público, educação. Então, eu aproveito e já pergunto, Valderico, você tem ouvido, assim, muitas reclamações das pessoas nesses setores, nessas áreas, saúde, infraestrutura, transporte, educação?
Com certeza, Kátia. Você gostaria muito que as pessoas que estão nos ouvindo fizessem uma reflexão, né? Tanto tempo de governo, a reflexão, ao invés de a gente estar aqui acusando, não fez isso, não fez aquilo, eu gostaria que vocês tivessem uma reflexão muito firme, muito tranquila, né? Nesse tempo todo de governo, o que é que funciona bem na cidade? Qual é a sua concepção do que funciona bem? É o turismo que está funcionando bem na cidade de Ilhéus? É a saúde? É a educação? É a infraestrutura? Né? Qual é? É transporte? Esporte? Funciona? Então, assim, eu me pergunto, porque se não tivesse indo muito bem, mas tivesse uma coisa que estivesse dando certo, um setor, uma secretaria que estivesse funcionando, tem uma coisa que a gente tem que elogiar. As redes sociais, né?
Claro.
A rede social da prefeitura é uma página que eu gostaria de morar naquela cidade, viu, Marcos? É tão bonito, é tão bacana, quando você vai para a realidade, não é aquilo, né? Começa um pedaço de asfalto que vai fazer, tira a foto, faz uma imagem bonita, parece que asfaltou tudo. Quando você vai para a realidade, só foi um pedacinho, meia pista, e a população só continua sofrendo com as necessidades. Então, eu faço uma pergunta para você, Ilhéense, né? Qual a secretaria, qual é o setor da cidade de Ilhéus que vai bem. Porque já se falava de alagamento em Ilhéus, quando chovia, mas a água batia no tornozelo, agora está batendo é no joelho, viu, Marcos? Então, as coisas estão cada vez piorando, não é?
Inclusive, antes de você concluir isso aí, eu vi um vídeo ontem do União Brasil Jovem, que mostrando no vídeo exatamente isso aí que você está falando, né? E aí ele ainda diz, eu gostaria de morar na propaganda da Prefeitura Municipal de Ilhéus, porque a propaganda é tudo lindo, maravilhoso, mas a realidade é outra.
Com certeza, não retrata o que o povo vive. E é sobre isso que a gente tem que estar discutindo, porque a cidade tem que ser boa para quem mora, para depois a gente poder receber as pessoas que vêm de fora. Ilhéus precisa de zeladoria, Kátia. Zelador, né? Para que a gente não precise estar falando aqui de invenções de outro mundo, mas que sim as coisas básicas do município elas possam ser atendidas. Sabe, posto de saúde funcione, que tem atendimento, mas posto de saúde funcionar não está às vezes com a porta aberta, não. Tá certo? É ter uma estrutura digna, mas que tem atendimento para a população. Que as pessoas não precisem ficar mendigando, virando madrugada, se arriscando, perdendo noite para disputar uma ficha para conseguir ser atendida. A gente tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Então a gente precisa, de fato, de muita responsabilidade. Eu não tenho dúvida que o que eu mais escuto nas ruas é que Ilhéus precisa de renovação, né? A mudança tem que acontecer, a gente tem sentido muito esse apoio na rua.
E existem ainda as fake news em relação ao transporte público, ligando você ao transporte público. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a reclamação aqui é diária no Jornal do Meio-Dia.
Com certeza.
É que o transporte público de Ilhéus deixa a desejar, né?
Deixa mesmo.
Vamos perto aqui. Itabuna ganhou uma nova frota agora, com ônibus novos e modernos. Ilhéus, quando é que isso vai acontecer? Você tem alguma... participação aí no transporte público?
Eu preciso esclarecer, né, de uma vez. Sempre falo, mas eles sempre entendem a tentar relacionar isso, né? Meu pai teve empresa de ônibus em Ilhéus por muito tempo e quando era o melhor transporte público do Brasil. As pessoas lembram, a passagem era 50 centavos, né, Marco? E os estudantes pagavam 25 centavos. E de dois em dois anos tinha frota zero quilômetro, trocava frota inteira. Mas também o povo lembra que em 2002... né, por uma perseguição política, meu pai teve os ônibus apreendidos, levaram lá para o estádio Mário Pessoa naquela época, e foi um rolo danado em pró do que o prefeito na época entendia, né, que por A ou por B atitude precisava trocar a empresa, ou seja, só piorou o transporte de lá para cá. Ilhéus, que era referência no transporte público, hoje a gente sofre tanto com isso, as pessoas não conseguem, inclusive, as pessoas de bairros mais afastados. Inclusive ontem, estava com o Sayonara numa pré-candidata nossa, numa reunião, e uma pessoa, né, disse o quanto que precisa dessa atenção, porque transporte público precário, e as pessoas têm que se arriscar a pegar ônibus, atravessar de noite, quando sai de escolas, sai de faculdades, tem que andar o retão do São Miguel a pé, porque o ônibus só deixa até lá num certo ponto, não vai até o final. Então, assim, o distrito, as pessoas não podem conseguir emprego na cidade de Ilhéus. Por quê? Porque não tem o transporte para voltar. Como é que a pessoa sai do trabalho 2 da tarde? Como é que trabalha? É um horário comercial até as 18, 19 horas. Como é que volta para casa depois? Entendeu, Marcos?
Uma funcionária do comércio me disse que ela tem que sair 5 da tarde, né? O comércio fecha às 18, mas ela é liberada às 5 da tarde para ela poder pegar o ônibus para voltar pro distrito onde ela mora.
Essa é a realidade de Ilhéus. Mas Ilhéus tem um problema de transporte que também não é só empresa de ônibus, viu? Tem que ter um prefeito sério, que tenha discernimento, que tenha interesse em buscar tecnologia e inserir aqui. Porque você tem hoje, desde o transporte urbano, mas com ônibus, você tem a parte dos rios da cidade, a parte hídrica, né? Que você precisa pensar em alternativas. Olha, sai aqui da 2 de julho, você tem acesso ao Teotônio Vilela, você tem acesso ao Pontal, você tem acesso ao Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória.
Lagoa Encantada.
Até o Rio do Engenho. Aí do outro lado, você sai aqui pela Barra, você vai passando em vários interiores, Sambaituba, Itaguá, até a Lagoa Encantada, até Castelo Novo. E por que a gente não usa isso? Sabe? Pensar. Agora não sou eu.
Dá opção,
não é você.
Opção, né, ao passageiro?
Exatamente. Não sou eu, não é você. São técnicos. A gente tem que buscar pessoas técnicas, pessoas que já resolveram problemas de trânsito no Brasil afora, criar corredores? Sim. Agora com muita técnica. Não dá para poder você fazer ali no malhado um estacionamento no meio da rua daquele, sai interditando tudo e gerando risco para as pessoas que estão ali.
Isso que ele falou aí me chamou muita atenção, Júnior, o turista de São Paulo, né? Que
faz é uma realidade,
crítica,
né?
E aí, o que ele disse aconteceu comigo logo quando eu comecei assim, a frequentar mais Ilhéus, há muitos anos atrás, né? Nessa gestão aí, que eu não entendi, aí eu ficava assim, eu parava.
O carro da frente não anda, o carro da frente não anda.
Não, é um estacionamento. Então, demorou para eu pegar isso.
Muita gente pegou esse engarrafamento aí.
Bem lembrado, Marcos.
Marcos, a gente não pode ter simplesmente achismo, sabe? Tem que ter técnica, tem que ter gabarito, as pessoas têm que ter. Buscar os melhores profissionais, né? Eu vejo lá na gestão da Semi Neto, a gestão do Bruno Reis, que eu tenho total acesso pela amizade, pelo relacionamento que a gente também político vem criando, né, com as experiências quando vou a Salvador sempre, buscando essas informações, buscando essas requalificações, né, coisas que fizeram em Salvador que podem ser copiadas e adaptadas para a nossa realidade. Então, seja ela no trânsito, seja ela nos morros, nas encostas, nos distritos, entende? A gente precisa trazer um planejamento, um gestor sério, que possa renovar a cara da nossa cidade. Eu digo que Ilhéus precisa voltar a ter pertencimento, as pessoas têm que se pertencer a Ilhéus novamente, sabe? Cultura a gente tem, história nós temos, mas falta produto, falta um gestor que oriente a cidade para ir de fato para onde a gente imagina, que são os 500 anos que eu tanto bato e tanto falo, entendeu?
Ah, daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso.
Mas tomando como referência, Júnior, o seu pai, quando gestou aí na parte privada do transporte coletivo em Ilhéus, tinha uma qualidade que você destacou. E você aprendeu com ele, né, a sua vida pessoal, na gestão privada. O que é que você tem feito para se atualizar, para aprender em relação ao setor público?
Marcos, eu tive uma experiência muito boa, né, já trabalhei de almoxerife dentro das empresas, já fui comprador da empresa, passei em vários setores, né, então tive muita responsabilidade com isso, desde novo. Quantas pessoas iam para a praia dia de domingo, sábado e domingo, eu ia para a empresa poder ficar debaixo dos ônibus, era a minha forma de brincar na época, não é? Mas hoje administro a Rádio Gabriela FM, que é uma rádio líder de audiência.
Já há 32 anos?
São 32 anos de rádio. E
mas
eu estou à frente. Pronto, eu estou à frente há 17 anos. Então, quanto que a gente manteve e cresceu, né, com essas mudanças tecnológicas, tantos aplicativos, tanta mudança de cultura do povo, né, rede social, e a gente conseguir deixar a Gabriela cada vez mais sólida, cada vez reinvestindo no processo. Então isso é capacidade, né, que a gente tem, né, de servir a população, inclusive. Então só para você ver agora, a gente se preocupa tanto que conseguimos fazer uma grande parceria aí com a Gol, com a Sossicam, que é a administradora do aeroporto, a própria Azul, né, a Latam, e em prol lá do Rio Grande do Sul, SOS, a campanha de ajuda do Rio Grande do Sul, milhares de doações estão sendo entregues lá. Então assim, a gente, além de ter uma empresa, a gente pensa muito na população e vem servindo isso há anos, tá, Cátia? São 32 anos também servindo a população, né?
Você vem se preparando também para a área da gestão pública, né? Você explica isso para a gente, como é que você vem se preparando?
A gente tem ampliado muito, né, os conhecimentos da gente, indo atrás de palestras, de cursos, buscando, fazendo visitas técnicas, sabe, Marcos? Aproveitando o contato da relação que nós temos com bons gestores, e quando eu cito a Semi Neto e Bruno Reis, que são ambos do União Brasil, nosso partido, a gente usa como exemplo de sucesso, né? Considerados os melhores prefeitos do Brasil por várias vezes, todos dois. Então, assim, existe uma era antes de ACM Neto e Bruno Reis em Salvador, né? Como a gente vê que tem que existir em Ilhéus, tem que ter um marco, né, de uma administração municipal eficiente. Então, a gente precisa cada vez mais buscar isso. Eu tenho me preparado muito, estou pronto, né, aprendendo todos os dias, mas estou pronto para aceitar esse desafio. E, claro, com muitos técnicos qualificados do lado, para que a gente possa administrar o município de Ilhéus com muita competência, né, com muita transparência na gestão. É isso que eu acho que a gente tem que apostar na cidade de Ilhéus.
E diante desses desafios, Valderico Júnior, você já tem traçado com a sua equipe um plano de governo?
Marcos, eu tenho construído isso há muito tempo e há várias mãos, né? Política é feito com grupo, é feito com qualificações, cada um na sua área, discutindo muito esse processo, né? A gente tem um esqueleto do plano de governo já muito bem definido, claro, uma visão macro, né, onde também a gente tem consultado a sociedade civil organizada, Marcos. A gente mandou para a CDL, Associação Comercial, igrejas, Rotary, sabe? Lions, maçonaria, sindicatos, associações de moradores, Marcos. né? Entidades de tudo que é tipo que a gente tem mandado aí, filantrópicas inclusive, governamentais inclusive, né? Para que a gente possa fazer que cada um desses dê 5 opiniões do que cada setor desse visualize para ele, para a gente também somar no nosso processo, né? Então a gente precisa montar um grande plano e o esqueleto dele já está muito bem pré-definido, tanto a parte de turismo, educação, saúde, coisas básicas que a gente entende que tem que ser feito, mas também com visões das pessoas, das entidades que possam somar nesse processo, não de Valderico, mas sim da cidade de Ilhéus, que a gente possa somar isso e ser multiplicador disso, por entender, né, que a população tem que dizer os seus anseios nesse processo de construção.
Olha, 12 horas e 52 minutos, você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o Valderico Júnior, presidente do União Brasil em Ilhéus, inclusive estamos falando aqui sobre a pré-candidatura dele a prefeito de Ilhéus, né? Vamos dar uma circulada no WhatsApp, Marcos Bezerra, para ver se temos aí mensagens com perguntas para o Valderico Júnior.
Tem ouvinte, manda boa tarde aqui, família Gabriela, a Valdete do Loteamento Tropical. Valderico Júnior, você está andando pelos bairros da cidade, dá uma passadinha aqui no Loteamento Tropical.
Com certeza. Como é o nome dela, Marcos?
Valdete.
Valdete, com certeza a gente vai estar tomando isso aqui. A gente quer rodar os quatro cantos da cidade, literalmente, mesmo sabendo de toda a extensão, só de praia, são mais de 94 quilômetros.
Não, são 84 quilômetros.
94 quilômetros de litoral. De
litoral.
É
isso tudo?
Exatamente. É o segundo maior litoral do país e é o primeiro do norte-nordeste. Então a gente sabe da força.
É muito longo
que nós temos, o caminho, né, que a gente tem que traçar, mas a gente está pré-determinado fazendo nossas visitas diariamente.
O Vitor Badaró manda boa tarde, ele gostaria de saber de Valderico Júnior o que é que ele pensa sobre os esportes em Ilhéus e de que forma pode abranger todas as modalidades, visto que Ilhéus é uma potência em diversos esportes e existe uma imensa dificuldade em conseguir apoio do poder público para custear questões básicas para os atletas, como passagens, alimentação, hospedagem e inscrições em campeonatos. Eu diria até que Ilhéus poderia ser uma potência em muitas modalidades, mas não é por falta desse apoio, né, gente?
Eu não tenho dúvida. Enquanto não tiver um gestor que trate o assunto com seriedade, o esporte é muito mais do que um exercício físico, tá? É socialização, é inclusão, principalmente, né? O quanto que a gente vê que o esporte impacta realmente só na parte social da comunidade. Então, quanto que a gente tem que valorizar isso? E, claro, o Vitor é um amante do esporte, como eu também sou. Gosto de jogar minha bolinha, né? Então, assim, a gente procura estar sempre buscando incentivar esse processo e tenho a certeza que vai ter muito compromisso da nossa parte para que seja valorizado o setor e aí a gente possa ter, de fato, um trabalho específico voltado para o esporte, porque agrega toda a comunidade, a cidade, o bairro, né? E a gente tem potencial demais. Olha aí, ó, o Aldair do Banco da Vitória foi campeão mundial pela seleção brasileira.
Isso.
O próprio Isaquias hoje mora em Ilhéus, treina em Ilhéus, atleta do Flamengo.
Foi campeão agora.
Novamente.
Conseguiu umas duas medalhas de ouro aí no Mundial.
Exato, então assim, um grande nome mundialmente no esporte conhecido. E a gente precisa valorizar, por que não aproveitar esses nichos, essas oportunidades? Tem aí o beach tennis crescendo tanto, né? O futebol, poxa, M10, o pessoal aqui da Arena Central também, o pessoal do CSU que faz seu futebol também. Então, assim, quanto que tendo um prefeito novo que queira realmente pensar pelo esporte, renovar esse processo, o quanto que a cidade ganha, eu acho que ganha todo mundo, né? E a gente vai tratar esse assunto com muita seriedade.
Mais alguma pergunta, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Valderico Júnior.
Tem um pessoal do surf também, né?
Surf
pessoal
também.
Aqui do skate.
Tradição.
Tradição. Quanto que potencial nós temos?
Boa tarde, Valderico Júnior. Se você for eleito, qual a sua prioridade para melhorar o transporte público da cidade de Ilhéus, que hoje está sendo precário, né? Um mau serviço prestado pelas empresas ao povo ilhense?
É como eu estava falando, o transporte público de Ilhéus precisa ser repensado de uma forma geral. Mas eu acredito que trazendo pessoas competentes, técnicas, para fazer um estudo detalhado da mobilidade urbana da cidade, que isso, mobilidade, Kátia, é até passeios, até as discussões dos passeios, né? Porque as pessoas têm cadeirantes, também fazem parte das suas mobilidades, da mobilidade pública, não tem jeito.
A mobilidade urbana de Ilhéus deixa a desejar.
Não existe, praticamente ela não existe, né? Então a gente tem que discutir tudo isso. Mas para o transporte coletivo de ônibus, principalmente, é trazer uma gestão técnica, eficiente e cobrar das empresas de ônibus, né, as suas responsabilidades. A gente entende que buscar a tecnologia, é só você olhar, coisa simples de começar a melhorar a qualidade de vida. Você pega nos ônibus, coloca o sistema de GPS, que todas as empresas já têm. Todo mundo, a população inteira, todas as reuniões que a gente chega, todo mundo tem um smartphone na mão. Isso. Você é igual Uber, né? Você tá vendo aonde seu ônibus está, sabe, Marcos? Você tá no comércio, você quer pegar, você não precisa ficar uma hora no ponto de ônibus esperando. Você vai acompanhando na palma de sua mão com seu telefone, onde é que seu ônibus está, isso você vai poder estar rodando mais no comércio,
comprar mais,
se preocupar menos, se perdeu ou não perdeu o ônibus, porque você está visualizando tudo ali. Então, sim, são manobras, não precisa inventar roda. Isso é uma tecnologia que já roda há anos em outros lugares, mas Ilhéus não quer fazer porque a prefeitura não tem coragem de fiscalizar se as empresas estão rodando para lá ou para cá, ou guardando seus ônibus, né, simplesmente por entender que é mais econômico o processo.
Valderico, eu gostaria, né, sinceramente, de fazer duas perguntas logo de vez. Até porque as pessoas perguntam sobre isso e aí falam, quando entrevistar, pergunta isso lá. Como é que está formada a chapa de pré-candidatos a vereador dos partidos que lhe apoiam? E a outra pergunta é, você já discutiu quem será o seu vice-prefeito quando você oficializar aí a candidatura a prefeito de Ilhéus?
Primeiro, Kátia, eu quero falar, né, sobre os pré-candidatos a vereadores, tanto do nosso partido quanto dos partidos aliados, é que a gente procurou selecionar, principalmente no União Brasil, falando como presidente do União Brasil, a gente fez uma chapa, né, buscando líderes que tenham de fato capacidade de acompanhar, de fiscalizar, né, toda a gestão pública. Né? Porque eu tenho certeza que uma Câmara forte, cobrando eficácia do governo, eficiência do gestor, a gente pode cada dia mais melhorar a qualidade de vida de quem realmente precisa na cidade. Né? Cada dia está proporcionando para o cidadão, de fato, o bem-estar que ele precisa e merece. Então, União Brasil tem, de fato, uma grande chapa. Eu acho que tem tudo. Tenho certeza que será o maior partido. Né? Vários vereadores, inclusive os vereadores que têm mais competência na cidade, né? Que mostram mais seu comprometimento de fiscalizar, de cobrar, e não de ficar simplesmente fazendo palanque para prefeito algum. Né? Compraram essa ideia e eu preciso valorizar isso, mandar um grande abraço tanto para Vinícius Alcântara, né? E tanto para Tandique Rezende, né? Doutor Tandique, são lutadores, né? Entre eles nós temos aqui agora pessoas que já tiveram suas votações, mas querem renovar o processo em Ilhéus e por acreditar num novo processo, né? E a gente acredita que o União Brasil vai sim fazer grandes nomes na política de Ilhéus, e eu estou muito confiante nisso, e todo mundo tem o time inteiro do União Brasil tem esse gás muito aflorado para que a gente quer essa mudança que tanto a gente precisa, claro. E os outros partidos, o DC foi um partido sensacional, um grande abraço ao companheiro Zé Vitor, tanto ao Caio também, né, que tem construído um grande partido, e desde Domingo Show, que está lá no Teotônio Vilela, Sayonara, a Pezão, entre outros, todos os outros aqui que a gente sabe que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Tem outros candidatos que a gente precisa fortalecer muito, 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 o Grande Aquino também. Então, assim, é um partido muito competitivo que também vai dar muita eficiência nessas eleições de 2024. E quando você me pergunta sobre vice-prefeito, que eu já sei que você já ia puxar minha orelha agora
já,
novamente.
Não vai me enrolar, não. Eu quero a resposta.
Na verdade, o nosso grupo ele tem uma convergência ideológica muito forte. Né? E nós estaremos escolhendo um candidato que ele melhor atenda esse projeto que a gente entende de renovação, né? Inovação, modernidade, que a cidade precisa. Esse é o almejo da população. As pessoas querem isso. Né? Porque a gente sabe de toda a carência que a cidade está de ponta a ponta, e a gente tem que ter alguém, de fato, que tenha garra, que tenha determinação. Determinação, Marcos, para preparar a cidade para o futuro. Preparar os 500 anos que a gente tanto fala de Ilhéus.
Mas antes de ir para os 500 anos, eu quero essa resposta dessa possibilidade do seu futuro vice-prefeito. E aí já aproveito e pergunto, porque se falam muito, Valderico Júnior vai ser vice de Jabes Ribeiro? Ou Jabes Ribeiro vai indicar um vice para Valderico Júnior? Fala isso pra gente claramente. Há a possibilidade de você ser vice de Jabes Ribeiro?
Não serei vice de Jabes Ribeiro. Já falei isso em outros momentos. Como também sei que ele não será meu vice. Nosso projeto, né? O projeto são de 8 partidos que conversam por uma Ilhéus melhor. Mas sempre pensando em renovação. Sempre pensando em um novo momento para a cidade de Ilhéus. A gente acredita que Ilhéus precisa evoluir para o novo. Pegar todas as experiências que as outras pessoas passaram por aqui, a parte boa e a parte ruim, usar como experiência para um novo mandato. É isso que a gente vem apostando. União Brasil está firme nessa discussão por um Ilhéus melhor, mas Valderico Júnior deixa claro que não tem acordo de ser vice de ninguém, não serei vice dele nem ele meu. Isso é reafirmado, está aqui agora também na Gabriela FM reafirmando isso.
Era essa resposta eu gostaria, né? Eu já estava esperando ouvir, porque é o questionamento de ouvintes do Jornal do Meio Dia. Pergunta isso a Valderico Júnior. Então, está feita a pergunta
resposta
e está aí a
dada,
resposta.
Garantida.
Então, falando aí dos 500 anos, Valderico Júnior, vamos falar um pouquinho qual o projeto, o que você pensa por os 500 anos de Ilhéus?
Kátia, nós já estamos atrasados para os 500 anos de Ilhéus. Quero dizer que os 500 anos de Porto Seguro, por exemplo, foi um marco.
Foi um marco.
Né? Porto Seguro é um pós os 500 anos e outro anteriormente. Né? Eu lembro
dos 500 anos
do Brasil? É, dos 500 anos do Brasil, onde chegou, começou Porto Seguro, então por isso que a gente fala Porto Seguro, né?
Exato.
E lá eu lembro bem, eu era muito novo quando teve aquele relógio que contava 10 anos antes, contava regressivamente, né, até o dia dos 500 anos. Então isso atraiu para toda a cidade, né, uma gigantesca visibilidade, como destino turístico de fato, né? E não só para o Brasil, mas para toda a parte do mundo. E claro, ampliou as melhorias de infraestrutura, rede hoteleira, bares, restaurantes, tudo. Acaba que todo, né, o trade turístico ganha com isso, a cidade mobiliza, economicamente é muito bom. É, as festas foram aquecidas, Porto Seguro tem calendário anual. Né? Todo final de semana, se você for em Porto Seguro, quando não, dia de semana tem as festas, independente de época de ano. E por que Ilhéus não? Uma cidade com tanto potencial, uma beleza inigualável, viu, Cátia? Eu rodo bastante, eu tenho bastante conhecimento de lugares que a gente visita e a beleza de Ilhéus, Marcos, é uma das mais bonitas do mundo.
Verdade.
A natureza fez tudo de bom, Jorge Amado ajudou a lançar Ilhéus para o mundo, mais de 128 países com sua literatura.
Evidenciou muito.
Muito. As novelas que tanto a Globo como outras já fizeram aqui em Ilhéus, já fizeram as suas participações aqui, tanto que tem hoje de novo o remake da Renascer, tá lá em horário nobre,
sempre
falando de Ilhéus. E a gente não vê um plano de desenvolvimento turístico, né? Enquanto que a gente tem que começar. Eu penso em Ilhéus, eu quero ser um gestor que vai pensar em Ilhéus de hoje para frente. Eu quero olhar o para trás como exemplo do que deu certo e o que não deu. Para frente é que se anda, a gente tem que construir degrau a degrau, passo a passo, uma Ilhéus para o futuro, uma Ilhéus moderna, uma Ilhéus que a gente possa assegurar, né, que a gente tem crescimento para toda a população.
E aí um ouvinte aqui, Marcos Bezerra, né, desejou boa tarde para nós, tá? É o Carlos, do Nelson Costa, e fez a seguinte pergunta para Valderico Júnior. Valderico Júnior, você tem um projeto pronto para a Avenida Soares Lopes? Haja vista que será um avanço para o turismo, além de gerar fonte de renda, né? Boa pergunta, viu,
boa
Carlos?
Pergunta.
Obrigada.
Eu quero, Carlos, lhe convidar para entrar na minha rede social, inclusive. E a todo mundo que está nos ouvindo, né, que entre lá. No Instagram, Valderico Júnior, Valderico com V. E o Júnior é escrito, Valderico Júnior, né? Onde tem lá vídeos e várias ideias que a gente tem para a cidade. E quando a gente falou sobre a Avenida Soares Lopes, que é um desejo de toda a população de Ilhéus e região. É engraçado que você chega em Sambaituba, o povo tem suas demandas locais, mas olha para a gente e fala, a Avenida Soares Lopes está lá jogada. Você chega no Teotônio Vilela, o povo pontua as necessidades de Vilela, mas imagine a Avenida Soares Lopes, sabe, Marcos? É um desejo.
É uma referência de abandono, né?
Exatamente. É um metro quadrado mais valorizado da cidade. É um cartão postal que a gente tem ali. Que entra prefeito, sai prefeito e nunca consegue viabilizar. Fica se falando dos projetos de 30, 35, 40 anos atrás na cidade, não é? E ninguém toma pé para poder fazer. Eu tenho certeza que ali será uma prioridade nossa. Ah, mas se fala de meio ambiente, e se fala... Gente, tem que ter seriedade, colocar todo mundo na mesa para discutir o progresso da cidade, chamar a defensoria, chamar Ministério Público, chamar meio ambiente, colocar todo mundo na mesa, ter seriedade para discutir. Agora, dá trabalho fazer isso. E se não tiver dinheiro, que chame a iniciativa privada, que faça seus investimentos, que a prefeitura planeje os seus projetos e coloque as PPPs para funcionar de fato, porque isso é benefício ao povo. A gente tem que fazer com que o povo tenha qualidade de vida. A prefeitura tem a obrigação de fazer essa mobilidade, tem a obrigação de fazer ali a valorização da parte de cabanas, de ciclismo, de esporte, os bolsões os bolsões de estacionamento que pode ser valorizado. Então, quanta capacidade que nós temos ali de fazer uma área noturna, inclusive, de esporte. Uhum. Então, a gente precisa, claro, mexer com segurança pública, tudo ali, botar vida na Avenida Soares Lopes. Isso eu estou falando de avenida, mas é todo o litoral da cidade que precisa ser discutido. Uhum. Mas a avenida é o ponto que fala, tocaram no assunto, e também é um entendimento que a cidade tem geral, todas as partes.
Até porque quando o turista vem à cidade, né, ele vai na Avenida Soares Lopes. Quando chega um navio cruzeiro ali no porto, que já é do lado da Soares Lopes, é ali que também eles circulam, né?
Então, é o ponto mais visitado da cidade, né?
Exatamente.
As pessoas, tanto da cidade, quanto a nossa região, quanto todos os turistas que vêm, elas passam pela Avenida Soares Lopes, não tem jeito. Uma catedral à beira-mar precisa ser valorizada, né? Valorizar também as histórias dos moradores que ali sempre, sempre residiram, né? Que precisam de cuidados. Olha lá, quando chove 5 minutos está tudo alagado. Né? Então a gente tem que tomar soluções de fato, de macrodrenagem, fazer todo um projeto e fazer acontecer. Não dá para fazer tudo de vez? Faça por parte. Entre a população, eu só consigo fazer 100 metros, tá aqui ó, 100 metros entregue. 200 metros, vamos seguindo. Não dá para poder ficar fazendo projetos faraônicos e não entregar nada para a população.
Hoje em dia as pistas estão todas remendadas na Avenida Soares Lopes, e você falou em alagamento lá. O ouvinte aqui quer saber se dá para resolver também o problema de alagamentos na Visconde de Mauá, que dá prejuízo constante, né, ao comércio, inclusive.
Na verdade, é um projeto que tem que ser estudado, feito urgentemente uma ação do governo municipal. Né? A gente tem que pensar numa solução imediata para solucionar. As chuvas não é um problema de gestor nenhum, mas a incapacidade de tratar as deficiências da cidade, sim, essa é a responsabilidade do prefeito. E se não, eu repito, se não tem condições de fazer toda, mas que comece. Me mostre primeiro onde é que está sendo feito, porque isso tem que ser um compromisso de qualquer governante que ali entra. Por isso que eu falo tanto, a gente precisa renovar e colocar ideias novas, ação nova, para que Leos possa mudar o patamar.
Acho que se a próxima gestão aí assumir e abrir valas para poder fazer essa macrodrenagem aí, está valendo, vou entender.
É, com certeza.
É urgente.
E urgente tem que tratar hoje das demandas e você vai fazendo paliativo a médio e longo prazo. Mas existe a necessidade real de uma ação imediata do governo municipal, e isso será feito na nossa gestão, com fé em Deus.
Valderico, para encerrar nossa entrevista, o que, que devemos evidenciar nessa sua pré-campanha? Fala para nós.
Kátia, em 2020 foi minha primeira candidatura. Eu brinco que nunca tinha sido candidato a nada. Né? E na nossa primeira candidatura, uma chapa única, mandar um grande abraço, professor Dorival, esteve comigo, acreditou no processo, uma chapa puro sangue, como se diz na política. Nós entramos e tivemos mais de 20 mil votos naquela eleição. Né? Surpreendendo vários grupos políticos antigos que aqui estavam e precisavam entender que as coisas precisam renovar. Em 2022, fui o candidato a deputado federal com mais votos na cidade de Ilhéus.
E o candidato da cidade mesmo.
Da cidade. Então, a gente teve essa construção 2020, 2022, aprendemos, nos relacionamos, somamos pessoas, né, para que a gente possa cada vez mais viabilizar, né, a nossa candidatura. Eu tenho verificado que a população não está satisfeita com a gestão atual. Ela rejeita qualquer retomada também ao passado. As pessoas querem coisas novas, a gente tem que mudar. Eu ainda falo assim, se não der certo, vamos renovar novamente, a gente precisa sair disso. Uma hora e Léo terá que acertar. E é isso que a gente pede, é isso que a gente vem construindo com a União Brasil. Né? As pessoas sempre enfatizam nas ruas que a hora de renovação, agora é a hora de fazer mudança. Então, eu estou preparado para exercer esse papel de mudança, por entender que Léo pode muito mais. E eu tenho certeza, Kátia, que dias melhores virão. É sobre isso que nosso grupo está nas ruas discutindo e buscando alternativa de renovação.
Quando você fala de renovação, né, você que é um cara jovem, né, aí a gente lembra, eu lembro, né, que quando a última vez que eu entrevistei no estúdio, a gente estávamos lá no Banco da Vitória ainda, né? entrevistei o Semi Neto, uhum. Ele lembrou, né, de quando ele foi prefeito a primeira vez, a idade que ele tinha, mais ou menos a sua.
Ele tinha 33 anos, eu tenho 36 hoje.
Pois é. E aí, mas ele lembrou isso, né? Quanto mais ou menos a sua idade.
E foi o melhor prefeito do Brasil.
Aí ele falando que acredita no seu potencial, né? Porque vocês têm a mesma visão, né, de gestão.
Com certeza. Ele tem um compromisso conosco de nos ajudar a mudar a realidade do município de Ilhéus. Então eu tenho cada vez mais me aproximado, cada vez mais buscado referências positivas, não é? E confiando muito nessa modernização do processo eleitoral de Ilhéus. Eu tenho certeza que Ilhéus vai avançar, Ilhéus precisa renovar e em cima disso tenho buscado essa qualificação com grandes referências nacionais, principalmente com Bruno Reis, a Semi Neto, para fazer essa construção melhor para a nossa cidade.
Bem, Valderico, estouramos um pouquinho o tempo, né? E aí eu gostaria que você fizesse suas colocações finais para encerrarmos.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos Bezerra. Obrigado, Coutinho. Obrigado a vocês todos que estão nos ouvindo, né? E que mandam essas perguntas, que participam, que principalmente passa na rua, bota o dedo na nossa cara de fato e fala: olha, tô confiando em você, hein? Vamos para cima, vamos renovar isso. Esse é o sentimento que a gente tem que ter na cidade de Ilhéus. Ilhéus pode muito mais. Eu tenho certeza que dias melhores virão e a gente vai lutar até o último minuto, porque é com a cara nova que eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a cara de Ilhéus. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou às ordens sempre. Obrigado, viu, Kátia? Obrigado, Marcos.
Obrigado, Valderico Júnior.
Obrigada, Valderico Júnior, nosso entrevistado de hoje, pré-candidato a prefeito em Ilhéus, presidente da União Brasil em Ilhéus, tá? Bem, antes de encerrarmos, vamos fazer aqui um resumo lá da situação no Rio Grande do Sul. Após chegar a pouco mais de 5 metros ontem, o nível do Rio Guaíba baixou e chegou a 5,22 mais ou menos, né? Metros aí. E hoje, às 6h15, né, da manhã. E às 10h15 da manhã, o nível era de 5,21, tá? A água recuou em algumas ruas de Porto Alegre. E aí a gente vai continuar acompanhando a situação, você pode continuar fazendo as suas doações para ajudar o Rio Grande do Sul. Em Ilhéus você pode levar lá no aeroporto, tá? As suas doações e as companhias aéreas levarão para o Rio Grande do Sul. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã às 12 horas, assim Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.